João capítulo 11, não era para dar susto aos irmãos, não. João 11, verso 1, 2 e 3. Eu quero compartilhar com você esta porção bíblica e trazer ao seu coração aquilo que falou ao meu coração quando pedi a Deus palavra para ministrar às famílias reunidas aqui, seja presencialmente, seja online, sobre o poder da oração no meio da família. Nesse texto nós vamos encontrar o que tem-se conta de ser o último grande milagre público de Jesus. Então, interessante perceber que no Evangelho de João, cronologicamente, encontramos o primeiro milagre de Jesus e o que muito provavelmente foi o seu último milagre realizado aos olhos de pessoas. Um público presenciou, testemunhou. Alguns até chegam a contar 7 milagres desta maneira, assim, milagres públicos muito grandes, de curas, prodígios que Deus fez, não só para aqueles que estavam próximos a Ele, mas para uma multidão testemunhando o seu poder sobre a natureza, sobre o inferno e sobre enfermidades. E chama a sua atenção para o fato de que, se de fato este foi o último milagre de Jesus publicamente, pelo menos é o que consta nos evangelhos, e mais em especial no evangelho de João, parece-me não ser aleatório considerar que o primeiro e último milagre de Jesus foi realizado num contexto de família. Você lembra que o primeiro milagre foi num casamento? Ali em João 2, o evangelista João faz questão de frisar que, daquela maneira, transformando água em vinho para que a festa daquele casamento não terminasse antes da hora, Jesus dá início ao seu ministério em toda aquela região. E agora, chega a Jesus a notícia de que o seu grande amigo Lázaro estava doente. E você deve conhecer a história que, ato contínuo, esta notícia ruim, chega a notícia pior. Lázaro morreu. Mas é diante desse quadro trágico, de dor, de lacerante, que encontra-se o cântico de gratidão. É nesse contexto de morte e vida que transita uma linha muito tênue entre dor e esperança, onde Jesus está. Diz assim o texto, leia comigo João 11, 1, 2 e 3. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Quando a gente lê os evangelhos, especialmente o de João, onde a história desses três irmãos é contada, percebemos que Betânia tornou-se como um refúgio para Jesus. Era uma aldeia bem próxima de Jerusalém. Foi dali que Jesus saiu para ser recebido triunfalmente no lombo de um jumentinho, na entrada da cidade, pouco antes de ser levado à cruz. É em Betânia que Jesus entra naquela casa para receber uma gentil refeição de Marta, enquanto ensinava Maria. E agora é em Betânia que Jesus volta e encontra ali um refúgio. Se você ler o texto com detalhamento, eu não vou ler o capítulo todo porque ele é longo e o nosso tempo é muito precioso no meio da semana. Não que domingo não seja, mas que aqui é um pouco mais exprimido, porque amanhã tem escola, tem trabalho, tem trânsito. Então a gente quer sempre prezar muito pela qualidade do nosso tempo aqui reunido. Então, eu desafio você a ler todo o capítulo depois de João e perceber essas nuances que eu estou chamando a sua atenção aqui, que nos serão úteis para compreender o poder que Deus tem no meio da casa, no meio da família. Como disse, não sem sentido, Jesus começa o seu ministério e termina o seu ministério no meio da família, fazendo com que a alegria não termine antes da hora, seja por um vinho que termina e agora seja pela vida que acaba antes do esperado. E parece-me então que Betânia se torna esta casa de refúgio, porque vindo do deserto, sofrendo hostilidades e ameaças, como você vai poder perceber a partir do versículo 13, em que os seus discípulos questionam: mas nós vamos mesmo para lá? Tem muita gente querendo a sua morte, já há um plano arquitetado. É como se dissesse assim: sim, mas eu vou para a casa da minha família. Eu vou estar na casa dos meus. Estar na casa dos meus é o meu lugar de refúgio. E parece-me então que Jesus gostava de estar em família. E essa família agora enfrenta um problema. Essa família não é melhor do que a sua nem a minha. E esta família, mesmo sendo amiga de Jesus, ela agora enfrenta um problema, uma enorme aflição, que parece estar registrada em três atos. Lá no versículo 2 você viu, chega a notícia. Seu amigo Lázaro está doente. Um homem chamado Lázaro. E depois, mais adiante, no versículo 3 vai dizer que o Senhor amava Lázaro e este adoeceu. É interessante perceber que o amor de Jesus por esta família, e nem o amor desta família por Jesus, fez com que eles permanecessem longe de problemas, longe de dificuldades e até mesmo de imperfeições. A realidade do ser e do existir nos coloca fatalmente, eu não diria necessariamente, porque ninguém acha que isso é necessário. Parece que no contexto bíblico só Paulo diz que a morte é necessária. E é até difícil entender isso. Mas Paulo tinha uma visão teológica, que só a morte é que transiciona esta realidade terrena para a glória eterna. Então por isso que Paulo diz, a gente tem que passar pela morte, mas ninguém quer. Não é agradável. Não é doce, não é poético, não. É duro, é triste. E esta família vai nos ensinar que crises são inevitáveis, porque mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, ele fica doente. Alguém já disse que precisamos compreender de uma vez por todas que Deus não tem filhos prediletos. A nossa religiosidade, por mais zelosa que seja, não vai nos colocar num patamar de distinção aos olhos de Deus. Ao contrário, se alguém se ufana disso, que ande um pouco mais atento. E não apenas as crises são inevitáveis, mas como elas são gradativas, elas podem aumentar. Porque a notícia que chegou é ele está doente. Se você ler o texto depois, mais adiante, a notícia que chega, quando Jesus aparentemente, certamente demora um pouco, chega para ele e diz, ah, não precisa correr mais não. Ele morreu. Lázaro piorou, a morte chega, e agora aquilo que era apenas uma notícia ruim, agora se tornou uma notícia fatal, trágica. Ele está morto. E qual o sentimento que aquelas pessoas tinham naquele momento? Não há mais nada para fazer. Se você ler o texto mais adiante, você vai ver que Marta se dirige a Jesus, lança-se diante dele e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então, naquele momento, naquela crise, naquela decepção de fé, é como se Marta dissesse, não há mais nada a ser feito. Então, as crises, além de inevitáveis, elas são gradativas e elas resultam numa angústia. Quando a dor, quando o sofrimento, quando o medo, quando a tragédia entra pela porta das nossas casas, ficamos profundamente angustiados, porque normalmente a realidade minha e sua é, e agora, o que eu vou fazer? A dor aumenta, a nossa expectativa de que alguma coisa aconteça, muitas vezes é tão parca, tão falha, e essa solução não chega, o milagre não acontece, o tempo passa e a angústia se aprofunda, a dor se torna irresistível. E então nós somos levados a achar que não há mais futuro, a gente só começa a olhar para o passado. Quando nós começamos a sofrer como Marta e Maria sofreram e como muitos sofreram, eu me lembro agora, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús. A dor que eles sentiam por saber que tudo havia terminado na cruz fazia com que eles só conseguissem enxergar o passado. Você não sabe o que aconteceu? E os olhares deles, dois, eram apenas para aquilo que havia acontecido. A dor, a angústia, o sofrimento nos faz impedidos de observar e achar que alguma coisa pode acontecer. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento no meio da família, tenha sido lá no começo, quando chega a notícia, o vinho acabou e a festa vai terminar antes da hora? Conta agora de uma situação muito, 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 muito mais grave. Um irmão morreu. Nós achamos que aquele momento da má notícia caracteriza e marca o fim do futuro. Não existe mais. Tudo acaba aqui. Mas aí então chega a notícia, o pedido, a demanda de Marta e Maria pedindo que Jesus fosse logo ver. Mas o versículo 6 vai nos apresentar uma resposta inusitada. Eu diria até misteriosa. Porque quando chega a notícia de que ele estava doente, Jesus fala assim, versículo 4, esta doença não é para a morte. Talvez alguns até pudessem agora que Deus é esse? Que fala que não é para a morte, se minutos depois chega outra notícia, mas ele morreu. Jesus responde para os seus discípulos, quando soube que ele estava doente, e ainda demorou 2 dias. Aí agora, talvez, olhando um pouco para o contexto que não está revelado aqui, parece que João, ao escrever, sabia que as pessoas entenderiam. E por isso que a gente precisa de tanto conhecimento a mais para a gente entender por que, que Jesus demorou 2 dias. William Barclay sugere, por descobertas depois históricas, arqueológicas, que havia um entendimento naquele mundo helenista e grego, que, especialmente no mundo do judeu, que poderia haver uma ressurreição em até 2 ou 3 dias, se um rabino, usado pelo divino, fosse ali e realizasse o milagre. Mas você lembra que 2, 3 dias, lembra qual foi a resposta que Jesus recebeu quando pediu para tirar a pedra? Quem conhece um pouquinho da Bíblia aqui vai lembrar? Ele fala assim, tira a pedra. Qual foi a resposta que ele recebeu daquelas pessoas? Já cheira mal, porque são quantos dias? 4 dias. Ao ler esse texto, eu me deparo com alguém que tinha a intenção, já no começo, de fazer com que o seu tempo não submetesse ao tempo dos homens, mas sendo ele Deus, fosse o tempo de Deus, para que depois de 3 dias não houvesse dúvida. Não era só um rabino, usado pelo divino. Não era só um grande profeta, mas era o próprio Deus no meio daquele povo, estabelecendo o poder que restaura a vida, o poder que ressuscita os mortos, o poder que faz recomeçar tudo. Porque se alguém já ficou admirado que em Caná Jesus transformou água em vinho, substâncias absolutamente diferentes, completamente distintas, em todas as suas características, se naquele tempo já as pessoas ficaram maravilhadas, 3 anos antes, imagina agora, quando eles estão diante de um sepulcro, a pedra é removida, e numa autoridade divina e eterna, ouve-se de fora para dentro, Lázaro, vem para fora. E de dentro da sepultura sai um corpo ressurreto, restaurado, curado, novo. Naquele momento, aquelas pessoas estavam diante daquele que tem poder de trazer de volta tudo que a nossa humanidade perdeu. Tudo que a nossa pecaminosidade duvidou. Tudo que a nossa religiosidade foi incapaz de resolver. Tudo que nossas palavras foram absolutamente impotentes diante da dor e do sofrimento. Aquelas pessoas agora estavam diante de alguém que tem poder para trazer de volta vida. Quando tudo pareceu ter chegado ao fim. Mas antes que esse momento chegasse, a gente vai encontrar Deus presente nesta história, mostrando que, se na lógica humana não é possível conciliar sofrimento e amor, porque as perguntas que fazemos, onde está Deus? Ele se esqueceu de mim? O que eu fiz para merecer? A nossa lógica, ela sempre vai trazer imperativos, questionamentos e necessidades que não teremos respostas para aquilo que sofremos, para aquilo que passamos. Já naquele contexto, foi difícil para as pessoas, a começar da própria Marta e também Maria, para compreender se ele é de fato seu grande amigo, seu amado amigo, se nós somos especiais para você, se a nossa casa é o seu lugar de refúgio, por que isso está acontecendo? Não são perguntas que eu e você fazemos? E olha, são perguntas que a simplicidade de uma religião não vai conseguir responder. Talvez palavras soltas, tapinhas nas costas, provérbios decorados, não serão suficientes para conciliar o nosso sofrimento com este maravilhoso amor de Deus. Mas o que nós vamos encontrar aqui é um Deus que se abaixa na nossa direção. No conceito do divino, naquele tempo, havia um dos atributos de Deus que, traduzido livremente, seria Deus é, na sua essência, um Deus, é Deus apático, ou seja, não tem sentimentos. Então, cria-se numa realidade transcendente, não em uma, mas muitas vezes em tantas, muitas divindades, que era caracterizada pela ira, pela justiça vingativa, pelo juízo condenatório e também pela ausência de sentimento. E por que é tão importante, no momento em que Jesus se aproxima de Marta e Maria, o texto vai dizer que o seu interior se agitou. Versículo 33 vai dizer que o seu espírito se agitou e se comoveu. Aquela geração estava sendo apresentada a emanação de um Deus que sempre foi transcendente, mas nunca foi apático. Porque se nós temos uma dificuldade em trazer lógica na relação amor de Deus, sofrimento do homem, estas realidades começam a convergir num propósito final que glorifica a Deus, passando necessariamente pelo caminho da sensibilidade. Um Deus que é sensível, um Deus que sente, um Deus que chora conosco, um Deus que se comove com a nossa dor, um Deus que se compadece com o seu sofrimento. Não é um Deus distante, um Deus frio, um Deus petrificado. Não é um Deus que habita uma estátua, de seja qual for o material. Porque a seguir, no versículo 35, vem a maior expressão de um Deus que sente conosco. Sim, isso talvez seja um escândalo para muitos, porque como pode ser um Deus tão poderoso, tão grande, tão transcendente, tão eterno, ter uma expressão sentimental, emocional, tão humana, tão frágil? É onde convergem os nossos caminhos e Deus diz para você: eu não tenho filhos prediletos. Eu amo a todos. Eu me uno a todos. E alguém já respondeu que se Deus não tem filhos prediletos, o que diferencia uns de outros é a intimidade daquele que experimenta o choro de Deus com você. Eu sou conhecido como chorão, né? Mas há um outro pastor que me inspirou há muitos anos. Uma história que ele contou para mim. Pastor Fausto. Há muitos anos, já vão mais de 20 anos, certamente. Ele viveu uma das experiências mais duras que um pastor pode viver, como eu também já vivi. Mas é que ele teve um retorno diferente. Por isso que eu vou usar a experiência dele. Ele precisou fazer o sepultamento de uma criança. E era um menino da igreja muito especial para ele. E naquele sepultamento em especial, o pastor Fausto, levado por uma profunda emoção e saudade, não conseguiu proferir uma palavra sequer naquele culto fúnebre. Ele simplesmente paralisou-se diante das pessoas, E tomado por um grande sentimento de perda, de incapacidade, de ausência de palavras, ele só chorou, só chorou. E ele saiu dali muito decepcionado com ele mesmo. Porque ele viu-se frustrado no seu papel. Eu, como pastor, tinha que dizer alguma coisa. As pessoas esperavam de mim alguma coisa. E ele saiu muito triste. Triste pelo momento em si, triste pela dor dos pais, triste pela perda da criança e triste com ele mesmo, porque ele viu-se tão homem, tão incapaz, tão imperfeito. Passaram-se alguns poucos dias e ele tinha por hábito, quando morava ali na Tijuca, próximo ao Uruguai, de fazer a sua caminhada vespertina. Muitas vezes nós vimos o pastor Fausto ali andando por aquelas quadras. E a família morava ali também, eles eram vizinhos. E quando o pastor Fausto fez a curva, deparou-se a alguns metros de distância com a mãe vindo na direção. E ele disse, e agora? Ele ainda estava envergonhado por aquela situação. Ele viu-se imperfeito, incapaz, impotente. E quando a mãe viu o pastor se aproximando, ela acelerou o passo e ele tentando reduzir o passo e talvez desviar da calçada, foi inevitável o encontro. E quando chegaram mais próximo, aquela irmã abraçou-o e chorou copiosamente. E apenas algumas palavras puderam ser ditas. Muito obrigado, pastor. Eu não sabia que o senhor amava tanto o nosso filho. Aquilo foi a graça de Deus na vida do pastor Fausto. Toda vez que eu me lembro da história do pastor Fausto e vejo esse texto, imagina Marta e Maria olhando agora o seu Jesus chorando pela dor que elas estavam sentindo. Elas poderiam ter dito, Jesus, eu não sabia que o Senhor realmente amava tanto o nosso irmão. Que Deus é este que chora conosco as nossas lágrimas? Meu irmão, minha irmã, você não chora sozinho as suas dores. Você não atravessa o vale da sombra da morte sem que haja olhos eternos, mãos eternas, acompanhando você por todo o caminho. Esse texto é rico demais, tem muita teologia nele, mas o que mais me inspira nesse texto não é a teologia, não é a doutrina, é o amor de Jesus, que chora conosco. E depois de chorar, ele ergue a voz, ele pronuncia palavras de poder e resolve não só este conflito de sofrimento e amor, mas também as atitudes de Marta, que transita entre decepção e fé. Porque é a mesma Marta que diz, se o Senhor estivesse aqui, a seguir ela diz, mas eu creio que nos últimos dias Ele ressuscitará. Então esse misto de, eu creio, mas eu não consigo colocar em prática. Porque se o Senhor estivesse aqui, essa necessidade que nós temos de controlar a situação, de dominar o contexto, de ter a melhor resposta, de ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Até porque, na visão de Marta, se o Senhor estivesse ali, estava determinado por um contexto cronológico. E Deus chegar ali, em Jesus, 3 dias depois, 4 dias depois, está acontecendo não no Cronos, mas no Kairós. E agora Marta precisa entender que diante de Deus não existe futuro, presente ou passado. E ela agora estava nesse dilema entre passado e futuro, era, mas vai ser ainda. E talvez tão apegada ao passado e tão distante o futuro, ela foi incapaz de ver. O Senhor está aqui, é o presente. Então, como conciliar sofrimento e amor, decepção e fé, passado e futuro? É contemplando a presença do Deus que chora conosco. Este Deus que em Jesus vivenciou, experimentou toda a humanidade e sabe pelo que nós estamos passando. Sabe pelo que nós, seus amados, passamos. E aí então, finalmente Marta diz, eu creio. É uma declaração de fé firmada na pessoa de Jesus quando ele diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Em mim, a festa não acaba. Enfim, em mim, a vida não encontra o seu fim, mas sim o seu recomeço. Ele faz novas todas as coisas. É Ele que chora a nossa lágrima, Ele que sofre as nossas enfermidades, sente as nossas dores, é Ele que, cumprindo aquilo que foi profetizado por Isaías, agora está prenunciando a chegada do triunfo, da glória, da vida, do recomeço. Então Jesus é Ele mesmo que, chorando conosco, está pronto para junto enxugar as nossas lágrimas. É a visão linda que este mesmo João tem do Apocalipse, quando ele olha a eternidade e vê Jesus enxugando do nosso rosto toda a lágrima. Cuidando de nós, dando-nos recomeços, para que a glória seja do Senhor. O Deus que está conosco é o Deus que tem poder de fazer novos começos, todos os dias, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora e declarar como Marta: eu creio. Esta atitude demanda de você conciliar o amor de Deus por nós com a realidade do sofrimento que todos nós enfrentamos. Demanda de nós conciliar a nossa pecaminosidade insistente em nos fazer decepcionar e nos decepcionar com as circunstâncias e culminar com uma atitude de fé. Demanda-nos deixar o passado e aguardar o futuro vivendo o presente, crendo que o propósito de Deus não acontece na nossa cronologia, mas acontece na eternidade, que é o tempo de Deus, onde Ele cumpre, no momento, o seu propósito. Eu sei que todos nós temos vivido circunstâncias, situações que nos tomam e que nos fazem olhar para Jesus como Marta: se o Senhor estivesse aqui. Mas a primeira correção que você precisa fazer no seu coração é que Ele está aqui. Ele chegou. Ele já não está mais a caminho, Ele já está entre nós. E não temos um Deus distante, um Deus apático, mas é um Deus que chora conosco. É o Deus que olha para as circunstâncias e fala: eu sei bem o que você está sentindo. Eu passei por isso. Quando estive com os meus pés empoeirados no chão desta terra. Então, crê somente. Eu quero desafiar você, tanto quanto eu me desafio, e quanto me desafiei enquanto lutava com esse texto, para crer que Deus ressuscita no meu coração e no seu coração a fé que traz vida em meio à sepultura. Se nesta noite você precisa colocar diante do Senhor alguma circunstância que mais parece com Lázaro, doente, às vésperas da morte, ou quem sabe alguma coisa, alguma experiência, algum sentimento que já morreu no seu coração, lembre-se, traga isso bem gravado no seu coração. Jesus começou os seus milagres numa festa de casamento. E o seu último milagre público, de grandes proporções, de grande testemunho, foi numa casa, trazendo de volta quem estava morto. Então eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, que Deus tem poder de trazer à vida aquilo que está morto. O que está morto no seu coração? É o amor? O que morreu no seu coração é a fé? O que morreu no seu coração é a esperança? O que morreu é a alegria? nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. E ainda que haja algo morto, em Jesus viverá. É o que diz a promessa. É o que diz a palavra de Jesus. Ele traz vida ao que está morto. Então, se esta palavra serviu para o seu coração e nesta noite você quer ter a mesma palavra de fé de Marta, diante da sepultura, a caminho daquele sepulcro, acompanhando Jesus, confiante nos seus passos, confiante nas suas palavras, na expectativa de que ela verá o seu irmão vivo de novo, ela diz: eu creio. E se esta é a sua experiência, eu quero convidar você a se colocar de pé e vamos orar juntos para que Deus contemple a nossa fé. O que está morto na sua casa? O que morreu dentro do seu coração? Jesus é aquele que quer que a festa do casamento vá até o fim. E aquele que quer que Lázaro volte a viver. Então, nesta noite, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, que traz à vida aquilo que está morto dentro da sua casa, aquilo que está morto dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, ressuscita filhos. Pai, em nome de Jesus, ressuscita compromisso. Ressuscita fidelidade. Ressuscita sustento. Ressuscita esperança. Ressuscita alimento. Ressuscita abraços no meio das casas. Pai, em nome de Jesus, traz de volta vida no meio dos lares. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós e há corações quebrantados e gente em pé para dizer que está seguindo-te no caminho do sepulcro, aguardando pelas tuas palavras poderosas que trarão à vida aquilo que morreu. Tu sabes, só tu sabes o que cada coração aqui coloca diante de ti nesta noite. Sentimentos, emoções, convicções, atitudes, esperança. Em nome de Jesus, estamos de pé diante de ti agora para declarar: cremos no poder do teu Espírito Santo, cremos em fé de que tu ressuscitas mortos. Então, Pai, traz a vida de volta à nossa casa, traz a vida de volta ao nosso lar. Ressuscita, Pai, casamentos, ressuscita relacionamentos entre pais e filhos. Ressuscita os nossos jovens no amor ao teu reino, à tua palavra. Ressuscita, Pai, o amor que nos une. Ressuscita a esperança. Cura, Senhor. Irmãos e irmãs, queridos e amados nossos, que enfrentam enfermidades duras, difíceis, graves, que vão tirando de nós não só as forças físicas, mas quantas vezes também as forças espirituais. Queremos ver um milagre acontecer. Desejamos e clamamos por teus milagres entre nós. Em nome poderoso, incomparável, magnífico, Jesus, é que eu oro. Amém e amém.